Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, nesse episódio sobre nostalgia, onde falaremos das experiências mais marcantes que tivemos no mundo dos esportes. É isso, né, Bron? Essa pauta foi tua, né?
Pode ser.
Porque aqui é profissional.
Não pode mudar a pauta na última hora, né, cara?
Então vai ser isso aí.
Se quiser, sim.
Se quiser, sim, mano.
Eu só gostaria de dizer que todas as vezes que eu pratiquei esportes na escola foram contra a minha vontade.
Ah.
Todas.
Que tristeza.
Ué, mas vale a nota. Nunca teve que correr de alguém que queria bater em ti?
Também. Isso foi uma das coisas também.
Não, mas daí tu quis correr.
Correr ou apanhar, né?
Sim.
Tem aquele ditado, bater ou... Eu acho que é um filme, né? Bater ou correr. Meu, era apanhar ou correr, né?
Isso.
Eu corri. Mas tinha as aulas de educação física também, que era obrigado a jogar futebol.
É bom, cara, é bom. Tem que jogar mais futebol.
Ó, nem sempre.
Não é muito bom, né?
Não tinha uma quadrinha ali pra jogar um vôlei?
Tinha uma quadra pra jogar vôlei, só que o treinador aí falava
não
que os
bola.
Meninos... Os meninos ficavam no futebol e as meninas ficavam no vôlei.
Nada a ver.
Além de tudo, era sexista pra caramba, né?
Faz parte.
Os anos 90 nunca foram muito fáceis, né?
Olá, aqui é o Troá, o Mano Bardo, e eu já rompi o meu ligamento do joelho.
É, tá bom.
Jogando sinuca.
Corra!
Ah, não.
Quem nunca, né?
Como assim,
não
cara?
É possível.
Tomou uma atacada, brigou com o pessoal.
Foi um momento muito difícil, uma jogada muito complicada.
Sim.
O cara sobe na mesa, sabe, pra se apoiar pro taco ficar na... Não é assim que se joga também, né? Eu acho que eu fazia errado.
É de outro jeito, gente.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro. E ó, no começo do ano fiz a promessa que eu faria mais exercícios e tal. Não consegui, mas não acabou o ano ainda, calma.
Tá.
Mas teve um fim de semana que eu passei ele inteiro fazendo um esporte, que era basquete.
Olha.
Eu arremessei a bola na sexta e acertei no domingo.
Não.
Caraca.
Quase que eu fiz um chuábado.
Nossa.
Cara, é um cara combo fez de toda piada. Uma construção pra piada ser isso.
É.
Orin, tu como um halfling, como é que ia jogar basquete, cara?
É igual, acho, né?
É que é proporcional, né?
Sim.
Ah, sim. A cesta é 1,5 metros do chão.
É uma bola de gude, né?
Eles estacionavam as bicicletas com um cestinho e era isso aí.
Isso.
É a ceci.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu tenho uma perguntinha, uma charadinha pra vocês, envolvendo futebol.
Eu gosto.
Futebolista?
Gosto das duas coisas.
Ah, não sei.
Nossa, vai ser uma charada mesmo, né? Qualquer coisa vai ser uma charada.
Sei que todo mundo aqui, né, conhece futebol, agora tem o VAR, e eu quero saber de vocês por que que o juiz ele é assim, dessa maneira que ele é. Ele faz o que ele quer. Ninguém manda nele. Por quê?
Não sei.
O quê? Eu não entendi a pergunta.
Como assim, cara? Qual juiz?
Juiz do futebol, cara.
Porque ele tem livre-arbítrio, é isso? Livre-árbitro.
Acertou.
Cara.
Nossa, sério? Era isso?
É, infelizmente era isso.
Porra, não tem jeito, cara. Ninguém pega o homem dos Vida Enigmas, ninguém me pega, não. Não tem jeito.
Não, mas foi boa até, eu acho.
Foi boa.
É. Podia ser melhor, né?
E essa voz que você está ouvindo aí, hoje nós temos um especialista no assunto, que é o que a gente faz aqui, na maioria das vezes nós somos especialistas.
Sou eu, Bron.
Tá me dá aqui, meu!
Não é o Bron, é outro que também é especialista.
Ó.
E eu trago aqui hoje...
Mas eu não sou especialista.
Calma, não é você, fica quieto.
Então, foi o que eu falei.
É verdade. E hoje eu vou trazer ele aqui, que ele já foi gerente de TI, já foi locutor, já foi vendedor de telecena premiada, já foi dublador, já foi produtor de conteúdo, personal trainer da Gretchen, podcaster de programa de futebol, de programa de copa, de programa de fofoca e um dos últimos integrantes do Madame Machado.
O maluco é brabo.
Te apresenta aí, Príncipe Vidani.
Boa noite, eu sou o Príncipe Vidani. Pô, nem Príncipe nem Vidani, na real, né?
Cara, eu sou um merda, meu irmão.
Esse é o grande segredo da minha vida.
Olha.
Sempre uma identidade secreta a ser revelada. A próxima, né? Sou igual o demônio, vários nomes, né?
Cabeça de morcego.
Sempre com uma encarnação diferente.
Mochila de criança.
O sete pele unhudo.
Sinteco gelado.
Que ninguém sabe que você é parente de um grande músico, né?
Exato, sou parente do Reginaldo Rossi, meu pai.
Exatamente.
Que... Olha! Não, sacana, quem dera fosse, é meu irmão mesmo.
Ah!
Não que o Reginaldo Rossi seja meu irmão. Vocês descubram aí, deixa esse mistério. Vou
procurar a árvore genealógica do Vidani.
Sou irmão do Gugu.
Caraca. A Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Nesse episódio, onde falaremos sobre esportes, muito desse episódio vai ser sobre futebol, mas se você não sabe nada de futebol, fica aí porque eu também não sei, eu vou ficar aqui aprendendo junto, talvez não aprendendo muito. Mas antes da gente começar esse nosso papo, vamos trazer aquele que não é perna de pau, ele é perna de metal, que é o Robobo, que vai trazer o recadinho do correspondente da Guilda da Semana. Entra aí, Robobo.
Mais uma vez para fazer o meio de campo do correspondente da Guilda da Semana.
E ele veio com uma bolinha hoje, que amor.
Sai daqui, Robobo, senão eu vou te socar na cara.
Isso. Dente, sua sorte.
Soccer é futebol em inglês, pra quem não entender.
Ah, eu tinha entendido.
Soccer.
Soccer.
Eu gosto desse tipo de humor. Esse humor que não faz rir, que deixa triste. Eu gosto demais.
Eu, pô, sou especialista nisso, cara.
Modernidade, isso é coisa nova, pô. Inovação.
É o The Office ruim, né?
Todo The Office é
primeira
ruim.
Primeira temporada de The Office.
Exatamente.
Vai lá, Robobo, passa um anúncio aí do nosso correspondente da Guilda da Semana.
Serei breve hoje, pessoal, pois mais tarde tem jogo. Fiquem agora com o correspondente da Guilda da Semana.
Olá, amigos do Dragão Careca. Aqui quem fala é o Rodói, diretamente do Condado de Indaiatuba. E eu vim aqui rapidinho só pra falar que eu amo ser membro dessa guilda. E se você ainda não faz parte, eu espero que esse episódio te surpreenda e te faça rir mais do que eu tentando chutar uma bola. E agora é com você, Troá.
Parece até um comentarista, né?
Falou pouco e não falou nada, né? Você sabe que a gente tem um comentarista aqui no episódio agora. Se foi uma indireta ou outra?
Não, inclusive ele não falou ali, né?
Beleza, ô Vitale, não leve pro pessoal aí.
Tá? É, fica tranquilo.
Não foi uma indireta a princípio.
Inclusive, isso é maneiro. Ano passado, né, em 2023, eu tive a chance de comentar jogo do Vasco no canal do Edmundo, né? Com ele e com o Eric Johnson.
Olha!
Por mais aleatório que seja na minha vida, né? Esse detalhe.
Que combinação.
É. Pô, foi muito louco, porque assim, eu nunca me vi como comentarista de futebol.
Sim.
E depois de ter comentado futebol, sigo não me vendo, assim, uma parada bizarra de fora do meu hall de habilidades, certamente tá um pouco além, mas foi maneiro.
Você gravou com o Edmundo?
Gravei não, fiz lives com o Edmundo, né? Transmitia jogo com ele.
Isso é uma coisa que a gente tem em comum, hein, Vidani? Porque eu também nunca me via como comentarista de futebol.
Ah, legal.
E a experiência deve ser ótima, né? O problema é que é o jogo do Vasco.
É, mas assim, ano passado pelo menos a gente se livrou do rebaixamento e eu acho que a minha amizade com o Eric Johnson foi determinante pra isso acontecer, então assim, pô, de nada, mas... E esse lance, cara, é foda, porque assim, pra quem curte futebol mesmo, ou qualquer esporte em geral consegue transpor um pouco isso, de você fazer uma parada que você vê pela TV os outros fazendo, que parece fácil, né, vendo pela TV, e é fácil mesmo, assim, o trabalho mais fácil do mundo é ser comentarista de futebol. Você pode falar qualquer merda que você quiser, que vai ser só a sua opinião, você fala, não, é minha opinião, beleza, então tá ótimo, você pode falar qualquer merda, o jogo tá bom. Se você tiver algum motivo pra dar uma carteirada, você vai continuar sendo pago e fazendo aquele trabalho. Tipo, o cara que foi jogador de futebol, por algum motivo ele tinha algum carisma, ou nenhum, que nem o Caio Ribeiro, ele é contratado pra comentar jogo, ele vai ficando. Por quê? Porque ele jogou bola. E isso, pelo visto, faz com que o cara tenha autoridade pra ficar falando sobre jogar bola. E ele nem foi top 10 melhores seres humanos que já pegaram numa bola, né? Mas enfim, não quero ficar ofendendo ninguém pessoalmente também aqui.
Agora é tarde, meu amor.
Mas um beijo, Caio Ribeiro.
É, não, é importante.
Não, mas fica tranquilo que ele não deve estar ouvindo.
Só indiretamente, né?
Eu só não ouvi.
Não, assim, não quero ofender muito. Um pouco até que é.
Um pouco é tranquilo. É. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre experiências no mundo dos esportes. Todo tipo de esporte, né? Não é só sobre futebol, né?
Só futebol hoje.
Só futebol.
Então acabou pra mim. Vamos lá, quem quer começar contando aí dos perrengues? Vocês têm experiências boas, assim, que são memoráveis no sentido positivo? Porque o meu foi só se ferrando. Hoje eu lembro com bons olhos que foi engraçado, mas na época foi bem triste.
Fica até não.
A gente tenta trazer o humor para aquilo que é desgraça, né? Na vida. Isso é o fator que transforma.
Como assim? Não entendi.
Quê?
Entendi, Tro.
Entendi muito bem, né?
Homem filosófico.
Uhum. É. Ele tava tentando chegar em algum lugar, assim, mas eu acho que parou no meio do caminho.
É, o que eu quero dizer é que pode ser triste no passado, mas agora é só festa.
Tá.
É, faz sentido. Profundo.
Mas eu acho que tem essa relação, assim, porque a gente precisa, inclusive, diferenciar duas coisas aqui, né? Porque uma coisa é esporte, outra coisa é atividade física, né?
Ah, isso é importante.
Não necessariamente é a mesma coisa. Porque nós vamos entrar aqui na grande questão, né? Se esportes é esporte.
Esquece essa merda aí, pô.
E eu já tenho uma opinião formada. Não, porque cavalo marinho não é cavalo. Essa é a única explicação que a gente precisa dar.
Com certeza.
São coisas distintas. Porque esporte, pra mim, eu sempre vejo como algo que envolve atividade física e competição de alguma forma.
Sim.
Você vai na academia treinar, já tá errado. Porque não é treinar. Tá treinando pra quê? Mundial de supino? Não faz sentido. Você vai malhar.
Treinando pra ser uma pessoa mais forte.
É. Você tá treinando pra ficar gostoso.
É, isso não é treinar.
Ah, isso também.
Isso é fazer atividade física.
Ah, sim.
Treinar é praticar alguma coisa pra melhorar naquela coisa. Se você tiver num campeonato de rosca deitada.
Que delícia, cara!
Beleza.
De rosca.
Sei lá o nome.
Eu imaginei um monte de cozinheiro, sabe, fazer rosquinhas.
Que bom que você foi
em horizontal.
Fico feliz que você tem ido pro lado da culinária, não? Porque rosca abre uma brecha, né? Inclusive, brecha também abre uma brecha.
Literalmente, né?
Exato. Mas esse é o lance do esporte, né? Porque o esporte, ele tem dessa, assim, de ser um negócio que ele tem que ser minimamente competitivo e tal, mesmo que seja ali na educação física, na escola, pô, tem o interclasses ali, tem o rachão que tá rolando, isso tem algum tipo de competição. Que você só mexer seu corpo, pô, alongamento não é esporte, entendeu? Yoga não é esporte.
Xadrez não conta, então.
Não.
Aí, ó, pra mim tá mais pro esporte do que pro esporte.
Ah, não, vou ter que sair do episódio. Tô brincando.
Começa a ficar confuso aí.
Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Vidani.
Diga aí.
Breakdance.
Cara, é um contra o outro, entendeu? Tipo aquela cena das Branquelas, é esporte puro.
Sim. O cara sua ali.
Eu acho que um outro requisito pra ser um esporte também, a pessoa tem que correr risco de se machucar de alguma forma. Não é esporte também.
Mas isso aí... Não, mas daí o esporte também pode. O cara vai te machucar psicologicamente xingando a tua mãe.
Gente, é elegante.
Não, mas tendinite. Pode dar tendinite ali. Pode dar um...
Exato.
Um cisto no pulso.
Eu não menosprezo, por exemplo, a sinuca e o ping-pong, por exemplo. São esportes, sim.
Ô, ping-pong eu sou o mestre, hein?
Sou foda.
É o mestre. O Hugo Yama.
É, o Troia joga bem. O Troia é o mestre. Joga ele e o pai dele. Ele ganha sempre.
Na mesa do condomínio.
Ganhou da gente que não sabe nem o que é um ping-pong.
Jogaram sem raquete.
Não, a gente foi na casa do Troia uma vez e daí ele tem realmente uma salinha lá com uma mesa que é uma mesa de sinuca, só que daí bota um tampo em cima e vira uma mesinha de ping-pong.
Caraca!
É, o Troá espancou a gente, né? E daí agora ele vê que esse papinho é o mestre.
Mas aí é fácil, pega alguém que sabe jogar.
Aí é fácil, pô, exato. Primeiro ele espanca e depois ele chama pra jogar ping-pong, e vocês estão tudo machucados, já é foda também.
Ah, exatamente, essa é a estratégia.
Principalmente eu que tava subindo na mesa, né, que não sabia jogar.
Olha, eu vou dizer que talvez não seja o maior exemplo de espírito esportivo, mas admiro a competitividade, tá? Se você tiver feito isso mesmo, parabéns, Troá.
É, claro.
O cara que tem que vencer.
É isso aí.
Parabéns por humilhar os amiguinhos.
De alguma forma tem que tentar garantir, né?
Exato. Tem esse lance, né? Porque a nossa relação com o esporte, eu acho que ela é sempre meio amarga, porque o esporte, ele é um negócio muito glorioso, né? Quando a gente vê pela TV e tal, e pô, galera, a não ser que você torce pro Vasco como eu também, mas da maior parte das vezes, é um bagulho glamuroso, né? Você vê uma Olimpíada, você fala, pô, ninguém ali fica pensando no cara que tá em 18º, né? A gente tá vendo ali os três que vem, cara, maneiro. E aí a gente se pega no ponto de, pô, tô com 15 quilos a mais que o meu peso, preciso fazer alguma coisa. E aí o esporte, ele acaba virando um bagulho amargo, né?
Aí você instala o LOL e joga, porque é um esporte.
Aí, tá vendo?
Forçando a crítica aí, né?
A minha crítica, inclusive, eu dou valor pro LOL, porque pra mim ele é um e-esporte muito parecido com Fórmula 1, né?
O quê?
Só que no LOL, você não entra dentro do gabinete pra jogar. Porque na Fórmula 1 é o que você faz. Você monta no gabinete e o carro faz tudo pra você, você não precisa fazer nada.
Sim. Fórmula 1 que não é um esporte também, né?
Vai morrer. Agora surgiu a dúvida, será que tem Fórmula 1 de carro automático? O cara entra dentro da fórmula do Tesla e o carro vai sozinho, só bota o trajeto.
Cara, de carro autônomo. É a drone, pô. Corrida de drone, aí não tem jeito.
Nossa, corrida de drone.
É, corrida de drone é um esporte, vida?
Cara, assim, eu acho que o drone é a pipa moderna, né?
É verdade.
Esse detalhe. Faz sentido.
E eu acho que uma competição de pinar pipa, de soltar rabiola aí, quando botar rabiola com cerol no drone, eu vou começar a admitir que é esporte, tá? Até lá, não é.
Justo, justo. Eu vou te fazer uma pergunta que remete uma memória minha, tá? Que eu pratiquei karatê.
na época da minha vida, lá no monastério onde eu vivia, né?
Daniel San agora, falando.
E eu quero saber, o karatê é um esporte? Karatê é, né? Karatê, a pessoa se machuca e tem campeão.
Depende, por exemplo, o treinamento do Daniel San com o Sr. Miyagi não é esporte. Mas...
Não, é a exploração, né?
As lutinhas lá com o Johnny Lawrence é esporte, sim. É esporte. Pancadaria é esporte. E um esporte finíssimo, hein?
Parada do esporte, eu acho que por mais glamouroso, por mais elegante, mas todo esporte, eu acho que ele vai destacar um lado animal do ser humano. Eu acho que é aquela coisa, assim, da gana da vitória.
Pois é, eu participei, tá? E essa é uma das memórias que eu trago aqui. Eu participei de um campeonato de karatê, vejam vocês.
Olha aí.
E eu consegui sair do campeonato.
É pra ver quem tinha mais coisa?
Não, não é o karatê. Não. É o karatê.
Campeonato pra ver quem tinha o melhor caráter.
Nossa, não, para, calma. E eu consegui sair do campeonato lutando só uma luta e não perdi essa luta.
Parou no auge, correto.
Que?
Mudou muito, invicto.
Saiu enquanto tava ganhando.
Não, conforme você for ver a história, não foi auge não, cara.
Como você não perdeu e não foi auge, pô?
Não ganhou nem perdeu, todo mundo perdeu.
Então, na primeira luta que fui fazer, tava eu e o meu amigo ali, que treinava comigo, né? E o meu amigo era um pouquinho mais inexperiente que eu, apesar da gente entrar junto, a coordenação motora dele era um pouquinho mais prejudicada, né?
Cara, não consigo imaginar.
E aí o meu amigo foi... Obrigado, amigo. E aí esse meu amigo, que tinha a coordenação um pouquinho mais prejudicada, ele foi dar um chute. Só que justamente por causa desse problema de coordenação dele, ele acabou dando um chute proibido.
Caraca.
O Daniel San, né, que existe essa...
Da garça lá, né?
É, só que...
Chute proibido.
Uma garça que tava no chão, sabe, pegando peixe.
Acertou o salgadinho do Tiamat.
Exatamente, ele me acertou. Nossa. Num ponto, tá muito sério? Crítico. Sim, ele me acertou num ponto muito crítico. Ai, ai. Que no momento que ele me acertou, não sei se vocês já assistiram o filme Madagascar, quando a hipopótama, ela leva, ou é um leão que leva um dardo tranquilizante, que ele começa a ver tudo...
Ah, cai.
Alucinógeno.
Imóvel.
Uhum. Eu olhei pro teto e eu deitei, né, em posição fetal, né, tal qual um bebê jupiteriano ali, de 2 metros.
Me acertaram.
E eu caí chorando, cara. Eu estava lacrimando como se tivessem ofendido a minha mãe, assim, que é o que acontece.
Não é todo dia que chocam seus ovos, né?
Exatamente. Aquela dor na barriga.
E, cara, foi muito engraçado, porque a minha professora, que era a faixa preta, o movimento que ela fez pra me curar ou pra amortizar a dor...
Ela não fez igual o Daniel San, o Sr. Miyagi, que é esquentar a mãozinha ali e botar no seu...
Coração!
Não foi isso.
Seria ótimo.
Eu não entendo, tá, qual é o fundo medicinal por trás disso, mas ela foi até os meus pés e começou a dar soquinhos
no pé.
Na planta do pé.
Mas no pé do...
Não.
É tão caído assim.
No caule, né? Chama caule.
Foi tão forte assim que o troço ficou no chão, né? Caiu.
Não, ela começou a dar soquinhos na planta do pé. Eu não sei se resolveu ou não. Em algum momento, eventualmente, diminuiu a dor. Eu não sei se foi devido àquilo. Eu não perdi a luta, porque ele foi desclassificado por causa desse golpe, né? Só que eu não consegui lutar as próximas, porque eu estava agonizando. Então, passei o resto do dia sem conseguir sentar direito. Tive que assistir as próximas lutas em pé. E também não consegui participar do resto do campeonato.
Como é bonita essa história.
Tempo bom não volta mais, hein?
E agora remete o começo do episódio, o Tra falando, não, no momento foi ruim, mas agora a gente dá risada. E eu penso assim, cara, não valeu a pena a risada de agora.
Mas é isso, cara, tamo rindo.
Estamos todos
rindo,
também. Exato.
É.
Exato. Rindo com você, tá?
Não parece.
Ainda bem.
E você aprendeu o negócio da planta do pé, que a planta do pé ativa todos os órgãos do corpo.
Isso, tá guardado numa gavetinha na minha mente, junto com a fórmula de Bhaskara, que eu nunca mais usei.
Dedão é a cabeça. Até te chupar o pé depois, né?
Eu entendi a referência.
Não, isso aí é outra história, isso aí é outra
história. Entendi.
Mas é parecido.
Não, não é parecido.
Muito bom.
Você, assim, deixa eu tirar uma dúvida em relação ao nome do podcast de vocês, porque vai ter tudo a ver com a planta do pé dele, eu juro. Você que se auto-identifica como Dragão Careca ou é uma força de expressão?
Não, o Dragão Careca é um grupo, eu sou um Hellis participante do grupo.
Ah, tá bom. Porque se você fosse um dragão que, no caso, é careca, pro careca, calcanhar ainda é testa, né? Dá a volta, do todo. Então, de repente, ela tava batendo na sua testa de alguma forma ali, na planta do pé.
Uhum. É, eu não consigo entender também como bater na testa vai amenizar a dor.
Ah, mas sentindo. Aí é o choque na cabeça, né? Tá tudo no cérebro.
Ah, entendi.
Sim.
Ah, é uma paulada. É tipo o Sasuke, quando o Itachi lá, quando ele quer sair do Encanto Itachi, ele crava uma kunai na perna.
A cutícula.
Né? Porque a dor distrai pra outra coisa, é isso?
Muito bom, Diamante.
Deve ser.
Espero que sim.
Pô, Zidane, tu vai me dizer que tu não é um assíduo consumidor de Naruto.
Cara, vou dizer. Vou acabar dizendo, sim.
Obrigado, obrigado por ter dito aí.
Deixa claro, né? Me deixa claro, não vou confundir ninguém.
Olha, Tiamat, essa tua vida de karateca, eu sabia um pouco dela, só não sabia o negócio.
Globo Repórter.
Nunca me falou, uma novidade pra mim.
Para de falar isso.
Mas eu vou comentar aí também uma coisa, compartilhar uma coisa que foi triste no passado, mas que mesmo no passado eu ri, e agora também eu queria compartilhar com vocês também, que envolve futebol.
Lá vem os futebolistas. Olha
aí, vamos lá. Teve episódio aí que o Célio ouvinte, vocês devem se lembrar, que eu falei que eu morava numa fazendinha. Aliás, tô sempre falando, né, que eu morava numa fazendinha.
Sim. E tal. Eu falando que estudei Dei médico e tô falando que mora na fazenda, os dois são 80, quem é que ganha?
E aí, naquela fazendinha, a gente tinha um belo campo de chão batido que reunia lá os meus amiguinhos da cidade, toda aquela galera que ia jogar, era muito legal aquilo. E essa minha fazendinha era uma fazendinha produtiva, né? Produzia bichinhos, plantinhas, tudo certinho e tal.
Mandioca?
Sim. Essa história, ela mistura futebol, mistura salvar uma bola para sair, aquela bola que sai, você vai lá salvar acreditando, né? E mistura também uma composteira.
Vai dar merda, vai dar merda.
Ué.
Já sei onde vai dar essa história só pelo realce da composteira.
O Vidani, que é uma pessoa multi-entendida, sabe o que é uma composteira, Vidani?
Sei demais. Vou explicar pro nosso ouvinte, pra deixar bem claro.
Boa.
É uma máquina de mexer bosta. Né?
O quê?
É assim que dá pra dizer.
Não é uma composteira. Essa que eu tinha mesmo era... É de detritos, mas não era um bosta.
É bosta, gente.
Não é
para
bosta.
De fingir que não é bosta. É bosta, é adubo, é bosta.
Mas peraí, existe mesmo a composteira?
Existe.
Eu nunca ouvi falar.
Inclusive, esterco de vaca é bom pra isso, mas não é o caso. Essa composteira era uma espécie de um aterro ali, né? Onde colocava todos os restos de coisa da horta.
Corpos.
Ovos de galinha. Todo aquele lixo orgânico da sua casinha. Vai lá pra virar o quê? O tal do chorume, que é aquele suor da morte do alimento.
Que lindo, cara!
Uma coisinha.
Tá. Excelente conceito. O chorume é o suor da morte do alimento. O
chorume é muito bom.
Cardim.
Pra quem tá almoçando,
o pessoal vai curtir.
Fertilidade pro alimento, gente, isso é bom. Às vezes, né, naquele caso, né, ela tava renovando. Eu não sei o que tava fazendo na composteira, que na época eu não manjava muito bem. Tava aberta. E aí, o que que acontece? Eu estava lá muito belo jogando. E cara, isso é tão legal que eu tenho um registro disso. Já vou explicar como. Mas estava eu correndo para salvar uma bolinha. Aquela bolinha disputada, assim, eu correndo com a minha velocidade de bardo. Só que eu não consegui parar, cara. E eu não consegui ver, cara, que o troço estava aberto. E eu fui com tudo.
Vou cair! É aquela velocidade que ela não é tão lenta a ponto de parar e não é tão rápida a ponto de tu conseguir pular por cima, né?
Na época eu tinha o quê? 12 anos, eu acho, por aí. Um pouquinho mais que 10, assim, né? E, cara, eu não consegui fazer minhas pernas se mover em direção àquela composteira, velho.
Vamos falar certinho agora?
Peraí. Queria, basicamente, então.
Pera.
Duas vezes tu falou composteira.
É.
É só pra deixar claro, né? É composteira.
Falou que não era e falou que era depois.
É composteira.
Tá, é que, assim, vira adubo no fim, né?
Vira adubo.
Assim, se não era bosta antes, vira eventualmente, entendeu?
E era um jogador de bosta que caiu lá também, né?
É. Talvez acelerou ali o trabalho da composteira, inclusive.
É.
Nesse momento.
Caí, obviamente, né? A galera toda zoando e tal. E eu com as minhas pernas atoladas na composteira, aquela coisa toda. Na hora foi um susto, porque, cara, eu não consegui processar o que aconteceu.
Parecia o Arnold Schwarzenegger tentando disfarçar do predador, né?
Meu primo gritando bem louco. Daqui a pouco a minha tia veio, cara. E aí os guri me tiraram de lá, saí, muito belo, todo encharcadão, né? E a minha tia ainda veio tirar uma fotografia minha.
Que amor de família.
Outra, mas assim, ó, ela só tirou a foto, sabe pra quê, né? Pra guardar pra posteridade.
Legal.
Meu Deus. Nossa.
Desculpa aí, pessoal, desculpa.
Não, tudo bem.
Meu Deus.
Eu gostei.
Cara, puxando a câmerazinha analógica dela. Não, por favor, eu preciso disso. Foi uma experiência, assim, um esporte que me marcou. Não deixei de jogar futebol, obviamente. Aquilo ali virou um... Não existia meme na época, né? Mas virou um memezinho ali, né? E aí, só lavei meus pés e continuei jogando.
É, eu gostei.
Tá, mas qual foi o esporte que tu nunca deixou de praticar? Foi o futebol ou foi o salto em composteira, cara? Só pra ficar claro.
Vergonha em público.
Salto em composteira é muito bom, cara. Pô, era um buraco grande, cara. Era um buracaço. Era uma composteira muito grande.
Tem uma parada de jogar futebol no mato, que eu sempre me lembro. Vocês, né, são aventureiros e tal. Com certeza vocês conhecem essa fera selvagem, que é o quero-quero, né?
Ah,
nossa,
sim,
claro. Com certeza.
Pássaro violento, que cuida das suas crias. É um mini dragão, né?
Sentinela dos Pampas.
bicho muito feroz.
Caraca, o Bro invocou o gauchismo do Mamadeira Nerd Forte.
Mas é verdade, é o apelido deles.
Sentinela dos Pampas. Que barbaridade,
tio. O quero-quero gaúcho eu não conheço, eu conheço o paulista.
Ah, é o meu quero-quero normal, só que ele vem com o chapeuzinho bombacho.
Vem com o Chimas na asinha dele.
Com o Chimas.
Mas, cara, o que eu já, sei lá, fui, a bola cai no, sei lá, tô jogando numa chácara, uhum. E aí a bola cai pra fora do lateral, e o lateral é um barranquinho, né? Você vai ver descer o barranquinho, cara.
Ah,
barranquinho.
Uhum. E lá se vai a bola.
É ninho de quero-quero pra tudo que canto, bicho. Eles botam ninho no barranco. E aí quando a bola cai nesse abismo,
é bravo.
Alguém tem que ir buscar. E, cara, era toda molecada sempre com um cagaço de ir buscar, porque poderia acontecer da pessoa desce o barranquinho e aí ela some de vista, né? Por uns segundos. E de repente você só ouve o barulho, assim, do efeito Doppler, assim, ó. Vindo lá de longe, assim. E o quero-quero atrás na rasante, bicho. Puta, que delícia, que saudade.
É, o bicho da rasante, meu.
Eu já uma vez quase matei um quero-quero no peito, hein. Por pouco não matei no peito.
Peito?
É, porque eu tava tentando fugir e na hora que ele veio pra cima, eu falei, bicho, ele vai bater na minha cara, eu vou pular. Em vez de abaixar, eu pulei.
Cara.
Domina ele, chuta, faz o gol, né?
Peitou o quero-quero. Cara, eu só tentei assim, mano. Eu não quero que ele acerte meu rosto. Então eu vou pular com a mão na cara, como se eu tivesse na barreira, né?
O cara meteu o movimento do baiano, né, cara? Na cara, não.
É, foi exatamente. Porque o quero-quero, ele é violento, cara. Ele quer te humilhar, além de te maltratar. E ele consegue te humilhar sempre, né? Porque ele é um pássaro de 15 centímetros que te faz ter medo de morrer.
É, porque ele tem sempre a vantagem que o Obi-Wan fala pro Luke, né? Pra usar sempre o higher ground.
Mas ele tem, na verdade, uma vantagem bem maior, que é a maldade, né?
Olho vermelho.
Ah, ganha de tudo.
Maldade do quero-quero é braba.
Ele tem olho vermelho? Isso é um folclore.
Tem.
Maquiagem de guerra.
Ele tem uma cara bem de brabo mesmo.
Ele é mal, cara. É um bicho mal mesmo. Um bicho do mal, assim.
Eu sou cruel. Eu sou mal. Eu sou vagabundo, rapá.
Eu não gosto dessa dicotomia, né, da vida, de bom e mal, mas o quero-quero é mal mesmo.
É, ele não tem muito o que fazer, não.
Ele quebra.
O sobrenome de todo quero-quero é te matar.
Cara, vou ter que confessar pra vocês que o Troá caiu na bosta jogando bola. Jogando futebol, né? A gente chama aqui de jogar bola.
Ah, não, cara. Mais um episódio de cocô, velho.
Não. É, mas uma das piores coisas que eu já passei é ter que engessar o meu corpo. E as duas únicas vezes que aconteceu isso foi eu jogando bolas. Duas vezes que eu quebrei partes do meu corpo.
Não, pera aí.
Cara, é um horror.
Não foi tu que engessou teu corpo, né? Foi a enfermeira que
engessou. Não, eu, na minha tribo a gente engessa.
Ah, entendi.
Mas é horrível porque coça. E assim, ó, foi muito próximo, tá? Talvez eu tava com uma maré de azar ali naquele momento. Que foi primeiramente eu num campeonato ali, um campeonato pela escola. É o intersérie, interclasse, né?
Ah, isso é bom.
E aí eu jogando pela escola, muito feliz jogando. Era futsal, né? O futebol do salão. E aí eu, muito feliz. Lá jogava, o fixo ali, né? Ficava ali, né? Pá. Um certo momento, eu fui dividir uma bola com o atacante.
Fixo.
E aí, assim, ó, parecia cena de... É que na minha cabeça era, mas na verdade não, é só o gordinho caindo podre no chão. Mas...
cena de filme.
A moral era uma cena de filme, assim, era tipo Super Campeões lá, veio Tsubasa ali, veio não sei o quê. E aí correu um, aquela bola picou no meio. E aí eu olhei, o cara olhou e a gente foi. E foi, e foi. E daí, no mesmo momento, os dois chutaram a bola... no mesmo momento.
Nossa.
E a bola fez um efeito que os dois voaram um para o lado contrário do outro.
Ah, eu não estava lá, mas eu tenho certeza absoluta que foi isso mesmo que aconteceu, bro.
Cinematográfico o troço. E aí eu caí com a mão no chão.
Eu uso no carinho.
E o troço quebrou.
Caraca.
Quebrou assim, eu caí, mas cara, eu voei longe, né? Eu caí com tudo assim. Eu olhei na hora ali, tá, tava o dedão normal, girando.
Batura exposta.
tava o dedão normal lá no chão, quando eu estava em pé.
Eu olhei ali, né? Eu olhei, ah, tá girando e tal, não sei o quê. Não deve ser nada. Deve ser só um machucadinho. Eu dormi a noite toda e o troço doía. Dormi não, né? Fiquei acordado, mas tentei. Eu falei, ah, uma luxação, não sei o que, tá. E aí no outro dia de manhã eu não conseguia dormir, não fui pra escola, né? E aí minha mãe foi no... Era uma clínica só pra questões traumáticas lá, né? Eu me lembro. E aí a gente foi, cara, tirou um raio-x, eu tinha...
O nome pro psicólogo, né?
Eu tinha quebrado o escafoide, é o nome do osso, lembro até hoje.
Que isso? O que é um escafoide? Escafoide?
Escafoide. É um pedacinho do osso da mão ali, cara. Bem no punho ali, né? Entre o punho e mão. Eu tentei dormir, né? A noite toda com o negócio pra só depois ir lá. Olha o nível da dividida, né? Cheguei a quebrar a mão.
Caraca, a mão ainda, né? Que loucura.
Uhum.
E quanto tempo você ficou com a mão enfaixada depois?
Não lembro, mas deu coisa de mês. Um mês, eu acho. Dois.
Sabe que você falou a palavra mágica? Que quando eu tava crescendo, eu não sabia o que significava. Que é luxação.
Uhum.
Ah, achei que era escafandro.
Escafoide. Escafandro eu sei o que é. Escafoide eu aprendi hoje.
Eu falei errado também.
A luxação, um troço Louco.
É, a luxação nada mais é do que você tirar algo do lugar, né?
É, eu tinha toda hora que eu tava sempre me quebrando.
Eu achava que a luxação era tipo você começar a vestir relógio de ouro, andar de limusine.
Sim. Luxuoso. Tá em processo de luxação, né? É verdade. Você para de ir na Renner, você começa a comprar em lojas mais caras, né? É. Verdade. Esse lance de ver pessoas deslocando coisas na minha frente, eu nunca tinha visto e nunca tinha deslocado nada.
Telecinese.
O deslocamento, né? Tava aprendendo física na escola.
Movimento retilíneo uniforme.
E aí, pô, eu tava jogando futsal também num condomínio aqui em Araraquara, com um amigo meu de escola, e esse amigo meu lutava judô, e aí ele tinha o ombro deslocado, que ele já tinha luxado uma vez, e aí saía algumas vezes o ombro dele.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Ah, meu.
Quem saiu Deus. Uma Nossa. Vez, sai várias.
Ah, não, mas pera. O jeito que você falou, eu achei que saía tipo o bonequinho do Power Rangers, sabe? Que se encaixava pertinho. Ele botava na mochila e levava.
É isso, só que o ser humano tem pele, né? Então, assim, fica solto lá dentro da pele. É meio. É bem nojento, na verdade. O bagulho bem vê aflição, assim.
Ah, cara, o ombro. Uma vez jogando futsal, cara, um amigo meu deslocou o ombro dando um carrinho e ele ficou parado no chão e ninguém conseguia ajudar ele. A gente tem que chamar a ambulância. Caraca. Pra conseguir. Consegui mexer ele.
Então.
Porque ele não tinha coragem de andar. E o cara com o ombro mole é muito horrível.
Esse é o lance.
O ombro do cara tá mole.
Esse cara, amigo meu, ele tinha 16 anos e tava exatamente nessa situação. Ele tirou o ombro do lugar, caiu ali e eu vi o braço dele. E ele era um grande amigo meu. Nesse momento, eu pensei, cara, eu tô vendo House, né?
Vai dar merda, vai dar merda, vai.
Eu vou agir. Vou ter que ser rápido. Todo mundo em volta dele, tipo, não, calma, calma, calma. Eu virei, peguei o braço dele e falei,
não.
Você confia em mim? E ele aos berros, quando
claro
ele
que não.
Esboçou uma reação pra dizer não, eu já empurrei o braço dele imediatamente.
Nossa.
Uhum. E por graça de Deus, acertei e consegui Nossa. Botar no lugar. Mas assim, não recomendo e nunca mais, tá, gente? Foi um movimento de muita irresponsabilidade da minha parte, mas salvei uma vida.
Caraca. Eu não sei nem a direção.
Então, também não. Eu só empurrei e falei, vai. Vai.
Ele volta pro lugar, é igual o cachorro.
Tem mola.
Ele fez um pleque e aí senti que tava no lugar. Aí a gente foi pro médico e o médico falou, ó, é bom porque assim, quando você põe no lugar na hora, você sente menos dor, né? Porque fica menos tempo luxado e tal, ele fica menos esgarçando ali. Ele ficou de tipóia ali algumas semanas depois disso. Mas foi o lembrete de ver o bracinho mole, o ombrinho mole dele é assustador, cara. Até hoje eu falo, cara...
E desde nossa. Então seu amigo consegue coçar o meio das costas, né? Braço dele.
Pois é. Ele puxa agora, ele bota a mão direita no subaco esquerdo, ele acerta o pescoço.
Parece num tchaco.
É. Virou num tchaco. O ombro dele. Mas resolvi, tá? Minha primeira e única interdição. Interdição não, né? Como é que chama?
Intervenção.
Intervenção. Médico. Ali eu... Começou e acabou minha carreira na medicina. Mesmo dia.
Importante, importante. E a segunda vez que eu quebrei foi também jogando bola, só que dessa vez eu tava sozinho, tá? Os dois momentos aí de enfaixar.
Jogando bola sozinho.
Cara, eu tava jogando bola sozinho porque eu treinava muito, tro.
E perdendo.
Eu perdia pra mim mesmo.
5-1.
É a maior putaria.
5-1.
Cara, eu treinava nos fundos de casa, Troá, pra acertar na trave, né, no travessão ali na parte de cima, e também treinava corridas, né, tinha um pátio relativamente acertar bom. Acertar na trave. Pra... Cara, e corria, e treinava, e fazia tudo isso, movimento, e aí fazia, né, o clássico ali, que nem o Bernardinho lá, no basquete, ficava treinando ali, fazendo tal, eu fazia isso pra acertar na gaveta e tal, usava a trave pra treinar. E aí tinha um belo dia que eu chutei o chão.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Nossa.
Ah.
Só que eu chutava muito forte, cara. Eu era zagueiro, né? Vou treinar ali pra chutar forte lá, pra coisa. Cara, eu chutei o chão e eu tava treinando de havaiana.
Agora parece que piorou.
Nossa, tá maluco.
E acertou na trave, bro.
Já começou errado jogar de chinelo.
Aí você vai desculpar, porque minha empatia acabou. A havaiana acabou a minha empatia.
Cara, o Tiamat, eu já ridicularizava ele por jogar futebol de chinelo na praia. A pessoa que na areia usa um chinelo pra jogar futebol.
Eu fiquei com uma dúvida, tá? Na história do Brom, que tipo, ele tava treinando pra acertar na trave. O que que é isso? Lição 2. Aí a 1 é pra acertar fora do gol. É a 3 é no gol. Vai aproximando.
Não, é que na trave tu tinha o barulho. Era legal,
Ronaldinho.
Assim. Ronaldinho. Tá? É, tipo assim, sabe?
Aí é o lance da precisão, né? Pô, o lance
exato.
Da
precisão, assim.
Nossa. O cara é muito build, né? O cara treinando pra virar o Ronaldinho.
É mais difícil acertar na trave do que acertar no gol.
É. Só que em produção o cara botava um pouquinho mais pra baixo ali pra acertar na gaveta.
Em produção. Gostei.
Homologação o cara dava na trave. Lá.
Agora que eu entendi a piada da produção.
Humor, tecnologia, memes. Você sabe que esse negócio de você machucar sozinho, eu tive essa experiência também e é muito frustrante, porque você se sente burro além de tudo, né?
Com certeza.
Eu sou burro, não consigo controlar meu corpo. Eu não consigo, assim, respirar e caminhar tá sendo uma dificuldade a partir de agora. Assim, são duas coisas muito complexas. Eu tenho o ligamento do tornozelo direito rompido, né? Porque eu tomei um pisão jogando futebol.
Caraca, vocês são tudo quebrado, gente. É. Por favor, o que vocês estão fazendo, velho?
Mas a pessoa do esporte é assim, tia.
É. E assim, eu tenho esse tornozelo rompido de uma maneira muito merda. Porque a gente foi jogar bola numa chácara aqui e aí, depois que termina o jogo, tinha um, assim, tem um amigo meu que sempre foi grosso. Ele não é mais meu amigo, inclusive. Ele é um arrombado, mas assim, na época ele era amigo.
Amigo é coisa.
E ele sempre foi grosso, sempre foi ruim de bola, fraco, grosso, era zagueiro e pontapé, isso que sabia fazer.
Não é isso aí.
Você vê o carinho que eu guardo pras pessoas, né?
Poder da amizade.
E tinha acabado o jogo nosso, e aí começou a entrar, mano, criança, namorada, todo mundo em campo pra brincar. Terminou o jogo que tava rolando ali, entrou todo mundo junto, assim, entrou, virou brincadeira.
Sim.
E aí, cara, na hora que virou brincadeira, eu fui na defesa, era futebol de campo isso, né? Mas era, acho que 8 contra 8 por aí. Eu fui até o goleiro pra sair no tiro de meta pra ele tocar pra mim. No que eu recebi, cara, eu olhei o campo ali, criançada correndo. Uma alegria, né? Paraíso Testemunho de Jeová. Que alegria. Dia feliz. Olha esse campo verde, a cachoeira.
Tinha até o leão, tinha o leão no meio.
O tigre no ataque do meu time, o flamingo na defesa.
Quero, quero.
Eu fui só passar do cara, porque o cara veio com tudo, um trem-bala, e eu falei, bom, conheço esse animal, vou só dar um corte seco, vou sair driblando ele, porque sei o que eu tô fazendo aqui. E aí ele resolveu, nesse momento de guarda baixa, de fantasia, de alegria, pisar no meu tornozelo e romper meu ligamento. É isso que ele resolveu fazer.
Nossa. Meu Deus.
E aí eu caí no chão, do barulho de trovão. Que na minha cabeça foi um trovão, né? Mas foi só meu ligamento rompendo, provavelmente. Pá! Ali eu, aí eu fiquei no chão gemendo, rolando, não do jeito que eu gosto de gemer.
Esse aí é o som do trovão na sua cabeça.
Um trovão tinha lista pra uma quebra de ligamento.
Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
E aí eu caí no chão, do barulho de trovão. Pá!
Nota 10.
É. É isso.
Que... Trovão em São Paulo é diferente.
Na minha cabeça, reverberou como um trovão. Ou era um pá.
Ah, tá. Exato.
Claro.
O Tiamat, na cabeça dele, quando ele tava no karatê, foi o som do avalanche.
E morreu.
E aí, beleza. Nesse dia teve motivo, né, pra machucar. E a partir daí eu fiz uma fisioterapia meio merda, faltou pro médico que me atendeu a experiência médica que eu tive na hora de botar o ombro do meu amigo, né?
Assisti House.
Faltou pra ele, com diploma e tudo, não tinha a experiência.
Médico de verdade não sabe nada, meu, isso aí mesmo.
Olha a denúncia aqui, ó.
Cara, ele engessou meu tornozelo torcido, que era uma torção com um ligamento rompido. E a pior coisa que você pode fazer numa torção é engessar. Não tem osso fraturado ali. Você tem que, de fato, deixar alguma mobilidade, né?
E fazer uma físio, né, cara?
É. E aí ele engessou, passou, tipo, 10 dias engessado. Aí eu fui fazer físio e fiz uma físio merda que era só choquinho.
Ai, pai, para!
Nossa. Choquinho e massagem, choquinho e massagem. E aí, pô, depois de um mês e meio, o fisioterapeuta falou, não, pode jogar futebol de boa que já tá curado. Falei, tá bom. Cara, correndo sozinho. A hora que eu caí no chão, eu comecei a chorar de vergonha e dor ao mesmo tempo. Porque eu falei, cara, eu tô sozinho, que é isso?
Mas é psicológico também, né? Parece que a gente tá inseguro correndo.
Total. Eu até hoje, desde então, eu jogo futebol enfaixando os dois pés. Até o esquerdo que eu nunca torci, nunca rompi. Eu já torci, mas não rompi, né?
Ah, claro.
Eu enfaixo porque virou placebaço pra mim. Assim.
Mano, não, exato.
Não me sinto seguro sem faixa.
E você também deve ter levado o triplo de tempo pra se recuperar, né?
Cara, era pra ser uma lesão de um mês e meio, eu levei, sei lá, mais de 6 meses pra voltar 100%, assim.
Com certeza foi um processo muito engessado ali.
Ah, merda!
É. Ah, é isso. Gente, minha mãe me ligou, ela tá na farmácia.
Eu tô aqui ouvindo as histórias de vocês, todo mundo isso quebrando.
Sim.
A minha história é mais de boa, eu só passei vergonha só, mas é mais de boa, eu acho.
Eu não me quebrei também.
Que bom.
Na minha escola, pelo menos, a gente podia jogar vôlei, quem não quiser jogar futebol.
Não precisava ser menina?
Isso é liberdade, hein?
Não precisava ser menina.
Liberdade dos anos 90.
É, exato.
Eu já sei, o Aurinho é mais novo de nós, né? Então, a escola já tá um pouquinho melhor.
Mais infantil, né?
Eu já ouvi boato dessa lenda aí, de que não podia. Aí tá, eu fui jogar, né? E no dia eu tava motivado. Joguei bem, tava jogando bem, tava me atirando no chão, fui com uma bermuda legal, assim, que ela... Era... Na época era legal, né? Mas era abaixo do joelho, a bermuda.
Tá, eu ainda uso, tá?
Eu também. Só uma observação, Aurim. Tu te atirava no chão pra pegar bola.
Sim, sim, não. Manchete.
Ele tava empolgado aquele dia, ele se atirava por qualquer motivo, falta. Né?
Ele podia estar tão feliz aquele dia que, sei lá, ele se jogava no chão, assim, sei lá.
Vôlei diferente. Diferenciadaço.
Não. Eu tava me atirando, tipo, deslizando pelo chão pra pegar ali a manchete na bola e tal. Eu tava jogando bem.
Chão bom,
sim. Tava jogando legal. E daí eu vi duas meninas ali chegando pra assistir o jogo. E daí, quando tu é mais jovem, tu fica já, né? Tu já fica naquela...
É o efeito da academia, Aurinho.
Alguns velhos também ficam assim, tá?
Ah, tá bom.
Pronto, vendendo a faixa etária dele. Mas quando você tá fazendo um treinamento da academia e chega uma pessoa bonita ao seu lado, a coisa fica séria. Você muda a postura...
E daí, você tem que deixar de ser feio.
Não vai dar, não.
É isso aí.
Esse é o desafio que academia nenhuma consegue.
Se atira no chão.
Automaticamente você tem que fazer uma compensação ali de alguma forma. E a forma que você tenta é botar mais peso, sabe? Nunca dá certo.
Cara, isso é muito patético, né, mano?
É verdade.
Eu acho que... Desculpa se alguém se sentir atingido, mas assim, eu acho muito complicado.
Não, eu acho também.
Porque, pô, vira uma parada competitiva na academia que não faz o menor sentido, cara. Você tá lá, por que você vai puxar mais peso? É literalmente uma máquina, não tem demonstração nenhuma ali de nada.
Não, quem vai empinar mais o peito?
É isso!
Parece um monte de pombo.
Não, e assim, pra quem tá vendo você fazer o movimento, a galera não tá checando quantos pezinhos você botou na máquina que tá lá atrás de você.
É.
Uhum. Mas, cara, pensa que isso aí, mesmo que placebo, mesmo que psicologicamente, é o teu coach grátis.
O quê?
Em vez do cara tá ali do lado, ele falou, não, vamos lá, aumenta aí. Não, daí tu vê aquela pessoa ali, tu fala, ah, olha aqui. E aí tu vai lá e faz mais força, entendeu? Yeah! É uma motivação.
Vamos.
E a lesão vem. Eu vejo isso quase como um comportamento animal, Vidani.
Ah, sim.
Pode tirar o quase.
Somos pássaros, somos todos
não,
pássaros.
Não, mas é tipo quase num aspecto instintivo, sabe? É tipo a dança dos pássaros, sabe? Pra tentar impressionar a intenção que você tem ali.
Pena que a gente é mamífero.
Fale por você.
Só que a gente não bota ovo, né? A diferença.
Não fala de ovo aí que o rapaz fica... O rapaz tá sensível, não fala de ovo, não.
E o que aconteceu com as garotas, Aurim?
Então, as caras sentadas ali num banquinho perto da quadra.
Ficou rindo deles se jogando no chão, né?
Então, eu fiz essa jogada de novo de me atirar assim, de joelho, deslizando pra dar a manchete. Só que mais perto delas dessa vez. Quando tive oportunidade, perto delas eu fiz.
Você atirou de cara no chão agora. Agora vai.
Você deu o torpedo do Raiden nelas? Fala pra mim se você jogou nelas, por favor.
Não. Eu fiz na frente delas, que elas estavam no banco bem pertinho na quadra. E aí tá, eu fiz pertinho delas e vi a reação delas. E eu vi elas meio que rindo, assim, rindo e olhando uma pra outra, assim, sabe?
Aí eu também estaria rindo se tivesse lá.
E aí eu, tá, acho que gostaram, sei lá, né?
Tá sabendo legal.
Sim, nada claro, demonstra prazer certeza, e atração física do que uma bela gargalhada.
Aí tá, eu voltei a jogar, rotação ali na quadra o tempo todo, né? O tempo todo não, né? Porque a gente tá ganhando, calma.
Que quadra é essa?
Tá muito estranho.
Ah, rotação e todo mundo se atirando no chão.
Que
isso?
Ai, não.
Tomou 4 shots de taurina e tava louco.
É que o pior chega agora, porque eu comecei a sentir um certo arzinho que? Entrando nas minhas coxas.
No, God, please, no!
Ai, rasgou.
Não.
Não pode cara, ser.
Não. Ah, entendi por que eu tava...
Eu passei o jogo todo e quando acabou o jogo, eu fui andando ali e daí, ué, que é isso ali pra baixo?
O cara virou o boom de fora.
Tava...
O ovo do quero-quero tava mostrando.
Tava muito aberta a minha bermuda.
A bermuda do Aurim virou duas meias, tá ligado?
Não, dava pra passar outro pé ali dentro, ali, né?
E você não sabe em qual momento rasgou.
Não faço ideia. Podia estar desde o começo do jogo com um negócio assim.
Saiu de casa.
O cara tá uma semana, né?
O cara saiu de casa, pegou o Uber, tá tudo com a calça rasgada.
As meninas, inclusive, foram sentar lá porque elas falaram uma pra outra assim, ai, vamos lá ver aquele menino na calça rasgada.
E era cueca da Delta ainda.
Que nojo.
Na escola dele tinha o Bob Esponja calça quadrada e o Aurim calça rasgada.
Ah, Aurim.
Cara, mas eu não vou te deixar sozinho nessa, Aurim, porque eu tenho uma história de vergonha também.
Fala 300.
Vergonha que eu passei jogando futebol, cara.
Mais uma.
Mais uma, não. É daquele tempo, não é diário que eu tive.
Ah, tá.
Eu não gostava, nunca gostei de jogar futebol, né? Nunca me atraiu, só que a gente tinha um negócio chamado aula de educação física. E na aula de educação física você tinha que praticar um esporte, tinha que ir lá e jogar futebol. E eu era o nerdzinho da turma ali, então eu sempre era aquele que, que as pessoas botavam de bônus no time, porque ninguém queria pegar eu, daí o time que tava mais forte pegava eu pra fazer o contrapeso, né? e me botavam sempre no gol, que aparentemente eu acho que é a posição que eu menos podia fazer merdas. E eu fui naquele momento com a intenção de impressionar, né? Dessa vez eu vou fazer diferente, todo mundo vai me reconhecer como um jogador e eu não vou ser mais o último a ser escolhido. E aí eu fiquei no gol e chegou algum momento que a bola nunca vinha pra mim, porque meu time era muito melhor, e chegou um momento que a bola veio e eu me joguei com tudo, assim, tal qual o Aurim, só que sem rasgar as calças. Me joguei e peguei aquela bola no ar.
Fazendo manchete também com a bola.
Só que no momento que eu caí no chão, a bola escapou das minhas mãos. Aí, nesse momento, assim, ficou em câmera lenta o mundo, né? E eu comecei a ver a bola escapando e o atacante do outro time vindo na direção da bola pra chutar. Ou a bola ia pegar na minha cara ou ela ia direto pro gol.
Eu vou ter que tomar um chute.
E sabe o que eu fiz? Eu fui me arrastando, tal qual um soldado em uma trincheira, me arrastando até a bola. E no momento que ele ia chutar, eu me abracei na bola. Que nem o Capitão América, sabe? Se joga na granada, eu me abracei na bola e me segurei. Essa foi a cena que tava na minha cabeça. Porque a cena que tava de fora, o pessoal viu engatinhando até a bola. Rapidinho. E desde então eu fiquei conhecido como o bebezão do futebol.
Até hoje.
Que lindo apelido, cara. Não. Bebezão do futebol.
Não, hoje não, porque eu não pratico mais futebol.
Cresceu, né?
É. Então, assim, ó, minha dica aqui, tá? Se você é péssimo num esporte, não tenta impressionar ninguém, tá? Faça o que dá e era isso.
É verdade.
Porque, nossa, apelidos me acompanharam muito tempo na escola, cara.
É, eu acho que tem outra lição aí pra aprender, né? Que se você não quer fazer algo, tenta não fazer.
Exato. É, verdade. Depois eu descobri as delícias da carteira assinada que eu podia ter um atestado pra eles não precisar fazer a educação física, sabe?
Vocês me lembraram dois momentos, uma anedota no meu segundo colegial. Foi nessa época aí, inclusive, que o meu amigo deslocou o ombro e tal, mas isso aqui foi na escola também. A gente tava num torneio interclasses lá. Nessa época eu tinha machucado o joelho, mas não era pra valer. Eu só tava com, enfim, com uma dor no joelho que não passava lá. Criança não para quieto, né? Eu chamo de criança, 16 anos ainda, porque é cabeça de moleque total, né?
Uhum.
E aí eu não dava tempo de ficar duas semanas sem fazer nada até meu joelho curar, que era o que eu precisava. E aí começou a interclasse e tal, tava no time lá e, pô, vou jogar no gol então, porque eu não posso jogar na linha porque o joelho tá doendo. E aí eu passei, sei lá, um mês e meio jogando no gol nesse campeonato aí por conta disso. E beleza, meu time foi avançando de fase e tal, chegamos na semifinal contra um time de um cara que, mano, assim, até hoje na minha vida é o cara que chuta mais forte que eu já vi na minha vida.
Caraca.
E ele era um atacante, ele era um cara muito bom mesmo de bola. O cara jogava em todos os clubes que eu jogava, que era Araraquara, ele jogava também. Mas ele era destaque em todos os campeonatos, enquanto eu só jogava, né? Não era destaque em nada. Mas o cara era bom mesmo. O cara que desequilibrava, ele era o melhor do time deles. E eu tava no gol, né?
Se fodeu.
Fui começar aquele jogo e falei: Deus, sei que me ama, Senhor.
Por favor. Estou aqui de novo, né?
Protegeis-me, Senhor, de uma concussão séria, pai. E eu fui pro jogo e tal. E, gente, não deixa ele chutar, não deixa ele chutar, não deixa ele chutar.
Nossa.
Jogando futebol de salão, né? E a bola do futebol de salão, que é uma pedra, né?
Sim.
Bola
sim.
Pesada e tal.
Te chupa.
O quê?
E eu, caraca, não deixa. E aí, meu time fez 1-0. E futebol de salão, principalmente de colégio, termina tudo o jogo 6-3, né? 7-2, tudo assim.
Uhum.
Esse jogo, cara, foi 1-0. E ele ficou até o fim do jogo 1-0, 1-0-0. E, mano, eu me jogando nas bolas, tudo me arrebentando. Beleza. Quando faltava, sei lá, 2 minutos pro jogo acabar, eu lembro que eu olhei pro banco e falei, pô, quanto é que falta, né? Os caras, 2 minutos. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a rifar tudo que era bola, jogando pra cima, assim, pra ganhar tempo. E, isso aqui é jogando pra cima. Mano, último lance do jogo, o cara arranca com a bola na minha frente, num contra-ataque escanteio. Nossa. E vem na minha cara. E aí, assim, eu fiz igual um goleiro de handball faria. Eu só abri os braços e fechei o olho. Nisso,
nossa,
eu ouço um barulho de tiro. Um pá!
Ué?
E aí, eu tava de olho fechado, né? Eu só ouço um... E pronto, assim.
Cara.
Nossa.
Apaguei. Quando eu acordo, eu tô sendo erguido pelo meu time porque vencemos e eu fiz a defesa com o rosto no último segundo. Só que assim, eu tô uma bolada na cara que eu dei uma desmaiada leve. Em algum momento ali eu saí de... Minha alma deu uma flutuada.
Faleceu.
Tu ouviu o apito divino.
Enquanto isso, meu time erguiu o meu cadáver, né? Sem alma ali. E eu acordei sendo erguido pela galera. Eu falei, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô?
Onde é que eu tô?
O que é que estão me levando? É meu velório? Os caras, só faltava a música do velório ali do meme dos caras levando o caixão.
F.
Nossa. Mas faz sentido, Vidani, porque você pediu no começo do jogo pra Deus te proteger, quando terminou o jogo, ele quis te cumprimentar pessoalmente.
Exato. Deu parabéns, deu parabéns. Bom jogo, excelente jogo. Obrigado.
Aí voltou, né? Acordou e seguiu o jogo.
E assim, a gente perdeu a final, mas até hoje eu tenho esse jogo na memória de falar, caraca, foi um campeonato, joguei no gol, que loucura. Nunca joguei no gol direito. E aí, tem outra história que eu me lembrei também por causa disso, vocês me lembraram? Que é da minha curta carreira como jogador de handball.
Ai, handball.
O handball é o futebol com a mão, né? Pra quem não conhece aí.
Excelente, é excelente. O nome já diz tudo, inclusive. Né?
Faz sentido.
É. Futebol é com pé, tá? Pra quem não sabe.
Temos um Sherlock Holmes aqui.
Excelente explicação. Importante, né? A gente nunca pode assumir que o ouvinte vai saber, né?
Claro, claro.
Nessa mesma época também, acho que foi, na verdade, foi tudo esse ano, cara. Foi tudo 2006. Caraca, foi tudo ao mesmo tempo. Assim, eu nunca joguei handball, mas eu jogava futebol. E aí, minha escola não tinha muita gente que praticava esportes e gostava de jogar as coisas e tal. E aí, me botaram no time de handball pra, pô, vida era engraçada, gente boa. Leva ele, né? Quando a gente for viajar pras outras escolas, vamos levar ele.
A vida era engraçada, grande habilidade no campo, né?
E eu, pô, beleza, vamos. E assim, eu tava no time de handball pra não jogar. Esse era meu papel. Eu tava lá pra sentar no banco, conversar com a galera, dar uma animada e tal. E, pô, que era os times de futebol que eu jogava na época, eu sempre era capitão, eu sabia fazer os bagulhos de, mano, dar uma motivada na galera. Então, eu era o Pablo Marçal do handball, né? Sim. Meu time de handball foi ganhando. Tinha dois caras muito bons no meu time da escola de handball, que foram federados e tal. Então, assim, os caras carregavam o time e eu no banco, né? Fazendo minha graça. Ah, dando risada.
Apoio moral também, né?
É, eu falava que o treinador, que era o professor de educação física, eu falava que ele usava peruca, né? Então, toda hora eu ficava pegando o cabelo dele, peruquinho, peruquinho. E os caras caíram na galha, alegria, né? E beleza. Cara, teve um jogo que foi a final do...
Deve te odiar, né? O treinador te odiava, né?
Te deu cadeirado.
Cara, ele me odiava... Assim, ele me adorava e me odiava ao mesmo tempo. Uma relação muito dúbia que ele tinha comigo, porque ele gostava de mim, senão ele podia não me levar pros jogos. Aí ele me levava e o time se divertia, então acho que ele gostava do... Sei lá, ele gostava de mim, eu acho. Eu quero acreditar que sim.
Às vezes, não.
Na final do municipal, porque isso não era dentro da escola, era as escolas competindo entre si, né? Que é, tipo, real, a parada mais séria e tal. E aí, pô, final do municipal, minha escola foi disputar ali numa quadra que era na quadra municipal também e tal. Falei, porra, maneiro, vamos jogar o municipal. E eu lá, uniformizado, né? Crente que não ia entrar. Meu papel não era entrar. Uhum, era ficar de fora.
Não tava nem aquecido.
Eu nunca aqueci na minha vida.
Você parece burro!
Nossa. Por isso que eu machuco, mano. Né?
É, exato.
É importante.
Eu sou amador em tudo que eu faço, não tem jeito. E aí, a gente lá, eu brincando, rindo, e de repente, o Fred, que era o cara mais pica do meu time, que era o cara federado, e o cara, um moleque de 16 anos, 2,04 metros.
Tudo isso?
Sacanagem, exagerei um pouco, mas era um cara grande, ele machuca. E aí olham pro banco e o cara mais alto que tinha, pra pelo menos fazer um pouco do que ele fazia, era eu. Uhum. Aí falaram, ô, Vitor, você vai entrar. Aí eu tava com um sorriso na cara, meu sorriso virou lágrima, né? Falei, como assim eu vou entrar? Falei, não, você vai entrar. E aí, cara, falei, bom, meu papel vai ser segurar a bola e tocar pras pessoas, e é isso que eu vou fazer. E na hora de marcar, eu vou tentar ocupar o espaço pra dificultar um pouco, porque eu não sei fazer isso, eu não sei jogar handball. Beleza. Cara, juro por Deus, eu entrei, e enquanto o Fred tava sendo atendido só, entrei na quadra de handball, esse bagulho que não para, né?
Sim.
Não é igual futebol que para, não para. Aí eu entrei na quadra e tal, alucinado, me posicionei lá no meio, fiquei de costas pra galera e fiquei segurando. Cara, deu, sei lá, 30 segundos comigo em quadra, algum maluco do meu time tocou a bola pra mim.
Errou feio, errou rude.
E o estalo que me deu foi, por quê? Cara, a pergunta que eu fiz foi o contrário, foi, por que não? Eu não sei quanto tempo eu vou ter na quadra.
Acredita.
Eu vou arremessar a bola pro gol. Afinal de contas, é assim, eu tenho zero coordenação com a mão.
Enquanto sim. Isso, Deus falando, ah, quanto tempo eu não vejo Vidane aí. Ô, Deus, tô aqui de novo.
Eu só espero que tenha sido pro lado errado, só.
A powerful Sith you will become.
Eu peguei a bola e eu meio que tentei fintar pra um lado e virar pro outro e arremessei. No que eu arremessei...
Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!
Entrou, cara. Eu fiz o gol.
Olha,
eu falei,
olha aí.
Contra.
Aí o meu treinador começou a chamar. Ele começou a fazer sinal assim, vem. Como se estivesse me chamando pra comemorar. Cara, eu fiz uma festa, mano. Eu pulei no meu treinador comemorando e tal, não sei o quê. Fiquei um minuto comemorando ali. Era o meu gol. Fiz agora o final do municipal. É uma loucura, cara. Olha que isso. Ah, não esperava.
Não acredito.
E a hora que eu vi, o treinador não tava me chamando pra comemorar comigo. Ele tava me chamando pra me substituir, porque o Fred já tava bem. E esse tempo todo que eu fiquei comemorando, o jogo já tava rolando de novo.
Que merda, hein?
todo dia tem uma merda.
E aí... Tem que levar 3 gols já, né?
Era só mais um gol.
Meu gol foi tipo gol de empate, já tava 2-0 pros caras lá, de novo, já, os caras já estavam ganhando. E cara, pra mim foi tipo, é meu momento de glória. Eu fiquei...
Uhum. É isso que é importante, cara.
Eu fiquei comemorando, igual aquele meme do cara que pega em terceiro na Olimpíada e comemora mais que o primeiro.
Uhum. Ele beija a mulher que traz a medalha, cara, joga o champanhe.
Depois que eu percebi isso, cara, porque assim, futebol você passa, você comemora, então tem tempo pra comemorar, né? E handball não. Mano, a hora que eu percebi, tinha a galera no ginásio aplaudindo e rindo comigo, de mim, cara. Só isso. Eu virei um espetáculo à parte naquele momento, que eu falei, cara, o jogo tá rolando e eu fritando, comemorando, gritando, vibrando. Pô, que saudade.
Ô, Vidal, por que que o pessoal te chamou pra ir lá? Qual era o objetivo? Pra fazer o pessoal rir.
Exato. Você fez seu propósito. Eu sou um palhaço, até sim, no momento, exato. Oi, sabe o que é pior? A gente ganhou o municipal e aí a gente foi jogar o regional e eu tenho a medalha de campeão regional de handebol até hoje.
Caraca.
No regional, ninguém foi maluco de me botar em quadro. Ali era demais.
Você participou do campeonato inteiro no banco, hein?
Inteiro, só esse momento. Eu tive esse minuto de glória de fazer um gol. Eu tô, puta, meu aproveitamento é muito absurdo, né?
Ah, 100%. Você faz um gol por minuto.
Eu acho, inclusive, que o técnico fez a pior escolha te tirando, cara. Você tava virando o jogo.
Cara, ele me conhecia, né? Eu treinava junto. Então, não consigo jogar
sabia
ele,
que
não.
Era só um tiro no escuro.
Era um relâmpago, né? É isso que aconteceu comigo. É. Tudo bem.
Loucura.
É, cara.
Olha, eu mudando um pouco de cenário, saindo dos futebol, da vida, das lutas, eu vou pro ambiente aquático falar uma coisa aquática pra vocês.
Água.
Ó, oh, tem esporte na água também.
Vou falar mesmo. Coisa aquática, água.
Exatamente, deu até sede aqui. Que eu também, eu sou uma pessoa aí que faz muitas coisas esportivas, embora, obviamente, não faça quase nada bem. Algumas coisas eu faço bem. Ping-pong.
Sim.
O importante é o ânimo.
E na minha juventude, eu gostava de me aventurar num esporte chamado bodyboard.
Caraca.
Olha só.
Cara, bodyboard é o surf pra quem não consegue ficar em pé na prancha.
Sim.
Surf de teta.
Surf de teta, de barrigola. Cara.
Surf de teta. É uma descrição muito boa. É aquele que você fica só deitado em cima da prancha, outra?
É, tu bota ali, né? Tu encosta as partes.
Assa a barriga.
E aí tu vai. E é muito bom. Aço porque, cara...
Também.
Claro que tu não vai no fundão, assim. Eu ia mais ali na marolinha, aí a gente tinha uma ondinha mais forte, a ponto de te empurrar até a margem, né? Mas era incrível, cara. Era incrível porque tu ia com aquilo, assim, aquela potência da onda, assim, e tal. Era uma coisa muito boa que eu gostava de fazer. E o meu primo também, que fazia comigo, também gostava e cada um tinha sua pranchinha de bodyboard. Em um belo dia, a grande questão é que estávamos fazendo, né, atividade. E eis que um dado momento, o que, que me acontece? Uma coisa muito legal de acontecer numa praia. Mistura onda com calção frouxo.
Ah, não, de novo não! De novo não!
E bodyboard.
Eu tô vendo.
E um primo que sabe brincar com o seu primo.
Ai, que delícia!
Que aí, não, cara?
Calma, tá errado. Tá muito errado essa frase.
Depende. O que você considera primo?
Substitua brincar pro zoar.
O que é brincar?
Não, mas peraí. A frase do Trump é assim, ó. Meu calção estava frouxo, estava um primo que sabe brincar com o primo. É muito fácil de caminhar errado isso aí.
Da questão da interpretação, tá?
Vamos lá, vamos lá.
Sim.
E aí, Aurim, assim como você teve uma exposição, eu quase tive.
Ah, sim.
Porque em um dado momento, estava eu na prancha, sem meu calção. E a onda vindo e eu sem meu calção. Onde é que tá meu calção?
Peraí.
Refletindo o sol de volta.
Você tá chamando de calção o quê?
Bermuda.
Tá, mas você tava de sunga por baixo ou não? Você tava...
Cueca.
Tá bom.
Ah.
Ainda tava no seu corpo a cueca.
É, mas o problema é que a cueca...
É, mas o problema da cueca é que ela pode ficar transparente, dependendo da cor, né?
Exato. E ficou exatamente. Vamos chegar lá.
É uma visão do inferno da gata molhada do Gugu.
É. E, cara... Eu indo pegar a onda passando por mim, eu atravessando a onda, né? Olho pra trás, ué, meu primo desistiu de andar. Vou eu lá pegar a onda, quando me viro, não tô com calção. Olho para o meu primo e ele rindo, não é rindo. E eu, sem meu calçãozinho, meu primo com o calçãozinho na mão dele.
Filho da...
Cara, que filha da...
Mamãe, querida!
Sim, zoeira, tá? Gurizote ali com seus... Sei lá, 13, 14 anos, sei lá. E, cara, obviamente, o que, que eu penso? Pô, vou pegar meu calção e vou voltar pra minha atividade. E o cara vai pra beirada da água.
É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise.
Claro, né?
Com o meu calção ali.
5.400 pessoas, mano.
E o cara, nem pra mostrar que tava com calção, botou o calção junto com a pranchinha e tal, tá, se vira, né? Aí é chato, porque eu fiquei lá esperando, uma hora ele vai vir. E aí eu vou, né? Acabou a brincadeira, já tá sem graça. Criei coragem.
Tava de noite, já, só um troar na água.
Ninguém mais na praia, né?
Entrou no meio da água lá de castigo.
Não, cara. Criei coragem e fui. E assim, cara, quando a gente tem que assumir uma coisa na vida, faça com convicção. Sem sentir medo, sem nada. Não tá acontecendo nada, tô indo bem belo e fui.
Não.
Com a minha cuequinha.
Você pode tá indo, Tro. Bem belo não tava.
O grande problema é que, como o Tiamat disse, cara, a cueca às vezes tem uma certa transparência, uma translucidez ali. É?
Afinal de contas é uma lingerie, né?
É, não, mas é aquelas, cara, aquelas cuequinhas...
Eu tô vendo lingerie na praia!
É.
Só piora na minha cabeça, assim.
Nem tinha boxer naquela época, eu acho, sei lá. Bem belo andando, cara, transparente. E, assim, me marcou muito, marcou, obviamente, né?
Ah, que marcou, marcou.
É,
marcou,
cara,
muitas pessoas
marcou,
que estavam lá também.
Lembro até hoje.
Foi legal. Por incrível que pareça, cara, eu perdi a vontade de fazer bodyboard, cara. Não sei se...
Não.
Sabe? Perdi a vontade.
Não me diga.
Ganhei a vontade de fazer nudismo, né?
É. Ganhei vontade de desfilar na praia nu. E aí é aquela coisa, né? Obviamente agora eu acho muito engraçadinho, mas, cara, isso foi muito horrível, cara. Nossa, na época muito horrível, porque era uma cuequinha transparente e, assim, né, a água, ela desvaloriza o negócio.
Claro.
Então não é legal.
Exato.
Sim.
Por natureza já é um órgão enrugado, né? Quando vai pra água, ele fica mais enrugado ainda, que é justamente como uma esponja, né?
É, cadê o órgão?
Achou.
É isso. Cadê esse? O órgão?
Fica parecendo uma sacola velha.
Foi muito bom.
Não parece.
E pra encerrar esse episódio, antes da gente ir pra nossa dinâmica de encerramento aqui, que o Vidani não conhece ainda, eu vou fazer um desafio pra ti, Vidani, pra você mesmo que tá aqui. Eu quero que você traga pra nós a perguntinha que o nosso teleouvinte vai responder pra gente lá nos comentários do Spotify. Pode ser uma pergunta relacionada, que é o tema de preferência, né? Esperamos que seja isso.
Tá.
Mas pode ser de qualquer coisa da sua vida aí, se quiser falar.
Não vai ser relacionado, já adianto isso.
Como que faz feijão no panela de pressão?
Ok, é o episódio da sua vida.
A pergunta é: se o horóscopo fosse o jogo do bicho, qual seria o seu signo, hein?
Dragão baiano!
Olha!
Boa pergunta.
Eu não entendi, eu acho.
Abriu as possibilidades.
Se em vez do horóscopo normal, dos 12 signos, você tivesse disponível pra escolher... Escolher não, né? Você ia ter que nascer. Poção dos aços e tal, horóscopo, coisa séria. Qual seria o seu signo? Que signo você gostaria de ter aí no jogo do bicho? Eu, meu sonho é ser macaco ascendente em porco, entendeu?
Legal.
Minha lua em jacaré também pega, tá?
Eu seria um galo.
Eu fiquei super empolgado uma vez que eu fui ver o horóscopo chinês, porque tem dragão, né? Eu tenho certeza que eu era signo de dragão. Aí eu fiquei muito triste que eu sou de cavalo.
Eu cavalo. Sou cavalo de fogo, cara. Igual a série, o desenho.
Cavalo.
E pra encerrar o episódio, já que falamos tanto sobre esportes aqui, e até um pouco sobre futebol também.
Isso.
Fica a crítica aqui.
Isso aí.
A gente tem um desafio aqui, Vidani. É um desafio de criatividade, é um desafio de criação, que eu sei que tá um cara muito bom nisso também. E a gente vai criar um pequeno esporte rapidinho aqui, vamos estipular as regras, e um esporte novo que a gente vai fundar lá na nossa guilda lá pros aventureiros que estão lá poderem praticar esse esporte, tá? E aí eu quero que tu me venha com qual que vai ser o instrumento que vai ser usado. A gente vai usar uma bola, vai usar um disco, vai usar um cavalo, não sei o que
usar. Uma rede?
Uma vara.
Rapaz, me dá um segundo aqui, que agora abriu um leque muito grande. Inclusive, o leque é uma possibilidade de usar de instrumento.
Olha, faz esporte com o leque.
Olha.
Abre esse leque.
Olha, eu vou de leque, hein?
Olha, leque.
Para com isso.
Eu vou de leque.
Leque.
O coração chamou.
Esporte com leque, eu gosto.
Esporte com leque.
Me lembrou a gameada, hein? Que é um dos melhores esportes que existem hoje em dia no Brasil.
Gameada? Eu não conheço.
É, eu vi gameada.
Quem não conhece gameada, gameada mesmo. Procura gameada no YouTube. Cara.
É muito legal.
Arte, tá? Arte de verdade.
É dança, arte, esporte, é tudo.
Tudo, cara. Tudo que a Olimpíada não tem, ele tem.
Eu fiquei curioso, sabe?
Eu também.
Vamos lá, então vai ter leque no nosso esporte. Como é que vai funcionar esse jogo? Eu acho que tem que ser um jogo, como quase todos os jogos, uma competição por pontos.
Tá.
Sabe o que eu tava pensando quando o Vidani falou em leque? Eu pensei que seriam pessoas usando técnicas, todo um jogo corporal, pra conseguir fazer o leque, fazer um turbilhão de vento pra empurrar alguma coisa à distância. Talvez um sino, alguma coisa assim.
Olha só, hein? Vou dar uma sugestão que eu pensei agora. Nós temos dois esportes muito similares no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Que é a nossa bocha e o curling, né?
Ah,
olha, de repente, uma versão do curling que você tem que parar a bolinha com o leque, entendeu? Você vai soprando ali, ó.
Nossa!
É o antagonismo daquele cara da vassourinha, né? Que
exato.
Fica varrendo na frente.
É, o antagonismo da vassoura.
Ali você manda com a velocidade que ele vai ter e você vai freando com o leque.
Uma danadinha de leque.
É.
rapaz. Eu já pensei numa outra coisa, num complemento, que é o quê? Ele tem que ser uma equipe, né? Pra não jogar só ali um contra o outro. Vai ser uma equipe contra outra equipe. E tem que ser no ar, com uma bolinha tipo de isopor mais leve.
Legal.
Com uma galera embaixo.
Legal.
Botando pra cima, empurrando pra cima.
Tipo uma bexiga.
Só que não pode ser muito alto,
né? Ah, não pode achar cair no chão?
Não pode, não pode.
É tipo uma peteca de leque.
Exatamente.
Legal.
Então vai ser um contra o outro fazendo isso e a peteca em movimento ali e tal.
Também quando foi pro lado do curling, eu pensei tipo um curling. Now the world don't move
to the beat of just one drum. Para com essa porra aí, meu irmão!
Só que daí tem uma equipe, que todo mundo tem leque na equipe, e o objetivo é chamar uma pessoa aleatória do curling, que ela vai empurrar, ela vai fazer o... vai chamar alguém da plateia aleatória que nunca jogou aquilo, e daí a pessoa joga, e o objetivo das pessoas com leque é fazer a pedrinha chegar no lugar certo, porque eles que vão ter que redirecionar aquilo enquanto está em movimento, entendeu? Eles que vão ter que corrigir a jogada ruim do iniciante ali.
Eu não entendi.
Confesso que é um pouco confuso também.
Então deixa.
Mas, ó, pensei aqui num pebolim sem os jogadores, a bolinha e Lex.
Ah.
Lex tentando movimentar pra você fazer gol no outro gol ali, entendeu? A mesa de pebolim sem os jogadorzinhos.
Caramba, cara. Os jogadorzinhos de papel?
Sem ninguém na mesa.
Ah, não, sem jogador, entendi.
Só os gols de cada lado e aí um cara de um leque pra cada lado ali, ó, só tentando...
Se assoprar é falta.
Se assoprar é falta, exatamente.
É isso aí.
Caramba.
E se a pessoa se machucada pra dizer que ficou arejada, né?
Olha, tava perigosa essa frase, eu tava apavorado aqui.
Resvalou, resvalou.
Foi uma piada pior aí, deixa passar. Vocês não ouviram o que eu falei, depois tá bom.
Fiquei catatônico.
Cara, então, é que aí é que tá, cara. Eu tô sentindo que os leques, eles estão só sendo instrumentos pra uma coisa principal. Eles não estão sendo os astros do negócio.
É verdade.
Ainda tá dependendo de bolinha.
É a bola que é.
É.
Então, fazer... tem que abanar o leque e outro leque.
Como assim, meu?
Ah, não.
A bolinha vai ser o leque.
Eu lancei a ideia aí, você...
Ah, pode ser... Entendi. Pode ser um leque que fica em pé... Olha que ideia, merda. Um leque que fica em pé na mesa. E aí, dos dois lados, tem duas equipes abanando. E pro lado que o leque cair, perde, entendeu? Então é um cabo de guerra, só que de vento.
Caraca, velho.
Que
futebol.
Eu falei que ia ser ruim.
É, achei nada a ver.
Eu acho que o problema tá na premissa do negócio.
Qual que é a premissa?
De ter leque?
Ser leque.
Ó, dá pra fazer um esporte assim que vá na mesma onda do levantamento de peso, lançamento de dardo, mas que ele pode ser, sabe, o trá do leque?
Nossa!
Você pode ter um medidor de decibéis e, mano...
Nossa, agora tu falou.
Prá mais alto.
Nossa, e aí os leques têm várias tecnologias, né? De usar, sei lá, um papel diferente, tipo Fórmula 1, que os carros têm tecnologias. Uhum. É,
tecnologia.
Mas no Olímpico leque... tem que ser padronizado, né? Deck padrão.
Ah, tem
que...
Cara, imagina só, velho, nas Olimpíadas, aquele silêncio no estádio.
Uhum.
Já chega uma pessoa lá no meio do troço lá e tal. Aquele silêncio, daqui a pouco ela só abre. E aí, e aí todo mundo aplaude.
E todo mundo leva.
A narração vai ser igualzinha do skate, mano. Aquele silêncio, rola a manobra. A manobra de leque, né? Esse cara.
Abertura invertida. Abriu 360.
E sabe o que é pior? Todo mundo com os leques super tecnológico e tal. Vai chegar um cara com estourete de papel e vai tirar a medalha de prata.
Nossa.
Ele vem com estouretinho, mas. Ele estoura.
Quando pensamos em esporte, o que vem à nossa mente geralmente é uma boa competição. Disputas violentas no famoso pé-bola, por exemplo, que é um amor nacional para muitos, para mim, inclusive. E enquanto estou aqui me refestelando nessa taverna, fiquei recordando desse papo que tivemos com esse grande entendedor da ação do esporte, Príncipe Vidani. E por falar em ação, lembro-me de que certa feita fui convidado a narrar uma luta em uma arena de campeões. Naquela tarde, na cidade de Podquest, era difícil ouvir o som da enorme plateia e não se empolgar. Os mais bravos guerreiros testavam a sua bravura enfrentando outros bravos guerreiros e criaturas inimagináveis. Até mesmo uma batalha contra 10 gansos foi presenciada. Acredite, e foi tenso. E em dado momento, durante o intervalo, Bron havia se voluntariado para uma luta. O nosso bárbaro já tinha certa fama na cidade e o estádio todo ia à loucura quando ele se posicionou no centro da arena, esperando o seu adversário. E quando um dos portões se abriu, adivinha quem surgiu? The Rock. Não, peraí. Não é quem você tá pensando. Era um pequeno golem de pedra chamado The Rock, mas era um grande campeão daquela arena. E convidado pelo rei, eu subi ao palco ao fundo do estádio e demonstrei minha habilidade de bardo para deixar a batalha ainda mais memorável.
Sem dó, levantou.